E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano, Reginaldo Dias. Antes de mais nada, vamos cumprimentar aí os nossos colunistas. Eu vou começar pelo Thiago. Thiago, bom dia. Estamos sem o Thiago Valenciano, só com o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
É, o Thiago nos traiu, né? Falou que ia entrar, não entrou, e aí fica a gente aqui no vácuo, né? Brincadeira isso.
Mas, Reginaldo, vai chegar.
É, já que nós estamos falando de nós dois com a ausência do outro, vamos aproveitar e fazer a seguinte combinação. Nós estamos aí com dois candidatos liderando as pesquisas para a presidência da República, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E como no caso do Thiago, a terceira via não decola, né? Ele não apareceu, então a terceira via parece que não consegue avançar nesse cenário. É coisa de momento ou a terceira via vai decolar?
A ideia da terceira via, ela tem traduções diferentes em cada eleição. É importante salientar que a eleição do Bolsonaro em 2018 foi uma terceira via. Porque desde 1994 até 2014, as eleições tinham como polos principais o PSDB e o PT. O PSDB ganhou duas eleições, 94 e 98, o PT ganhou as outras, de 2002 a 2014. Então, de certa maneira, a eleição do Bolsonaro foi nem PT, nem PSDB. Foi uma terceira via. Então, foi uma tradução à luz daquela conjuntura. E agora, há essa polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Qual seria a terceira via? Qual seria o desenho dela? Se a gente for avaliar as eleições presidenciais de 1945 até hoje, as diretas, nós tivemos uma polarização quase sempre entre um polo trabalhista, de 45 a 64, representado pelo PTB do presidente Getúlio Vargas e seus herdeiros, e o Partido Liberal, que era a União Democrática Nacional. Isso foi de 45 a 64. O PTB sempre estava associado com o PSB, que foi um outro partido criado pelo Getúlio Vargas. Então, vamos dizer, um bloco entre os trabalhistas e seus aliados versus o liberalismo. De 85 para cá, o traço permanente da nossa política eleitoral é uma polarização entre um polo trabalhista. Em 89 houve uma disputa entre o Lula e o Brizola para ver quem iria para o segundo turno. Foi uma eleição muito parelha para a disputa dessa vaga. E sempre do outro lado havia um candidato que representava uma agenda liberal, embora essa tradução fosse diferente de conjuntura para conjuntura. Em 89 foi o Collor, 94, 98 em diante, foi o PSDB. Então o PSDB não é originalmente um partido liberal, mas ele assumiu a agenda liberal colorida com a sua política social-democrata de introduzir medidas de compensação, as medidas compensatórias para a desigualdade social. E agora, o presidente Bolsonaro, embora ele seja bem diferente do PSDB, ele herdou essa agenda liberal em 2018. Tem uma política de privatização, de desregulamentação da presença do Estado. Então, de alguma maneira, a polarização agora, ela obedece a esse traço permanente, que não é exclusivo do Brasil. Em países capitalistas, que têm democracias sólidas, sempre há uma polarização entre uma força que representa o mundo do trabalho e uma outra, o mundo empresarial. Então, a ideia de uma terceira via, ela tem que incidir sobre um desses dois polos que representam essas agendas. Por exemplo, para o Ciro Gomes crescer, ele tem que tirar voto do ex-presidente Lula, porque ele também tem uma agenda nacional desenvolvimentista, que é uma das heranças daquele bloco trabalhista lá de 45 a 64. Para o atual candidato Sérgio Moro crescer, presumivelmente, ele tem que tirar voto do presidente Bolsonaro, porque eles têm uma coincidência de eleitores. No início das campanhas, eles perguntam: se você não votar no candidato A, qual seria a sua opção de voto? É para você medir a taxa de transferência de um candidato para o outro. Então, presumivelmente, há uma coincidência de segunda opção nessa direção que eu citei, né? Então é muito difícil para a terceira via crescer, porque o presidente Lula, ele lida, ele tem como pontos fortes a popularidade dele, extraída de mandatos bem avaliados, e a força organizada do PT, que sobreviveu ao maremoto recente da história do Brasil. Uhum. E o presidente Bolsonaro, ele tem uma legião de eleitores fiéis, que inclusive não tem simpatia pelo Moro, em parte do eleitorado, ele parte tem, e tem a máquina governamental. Inclusive, ele tem reagido nas últimas pesquisas porque faz ações de governo. Então, a terceira via, ela tem que incidir sobre esses polos principais, atrair eleitores, minguar as vias principais, né? E tem que lidar com esses fatores de adversidade. Então, nada indica que a terceira via possa crescer. Mas a gente tem que apontar quais são as condições que ela tem para crescer. E são condições muito difíceis.
Agora, vou pensar um pouco no personalismo, porque você fez a dosagem em relação a trabalhismo e liberalismo como polos, né, de confronto em uma tradição eleitoral brasileira. Mas a gente também tem carregado nessa própria tradição o personalismo em torno de pessoas, ó, de figuras políticas que acabam ficando maior que os próprios partidos, por mais que eles tenham essas agendas que você colocou, né? E a gente tem o ex-presidente Lula e no atual presidente Jair Bolsonaro uma carga muito grande de personalismo. Tanto é que a gente fala de lulismo, a gente fala de bolsonarismo, né? Mas pelo jeito não vai ter mourismo, né? A gente não vai ter a ideia de construir esse personagem. É essa dificuldade da terceira via, personalizar um candidato, criar uma pessoa que seja com capacidade de aglutinação que o atual presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula tem, é isso que está faltando também?
É que esses ismos associados ao nome de pessoas, eles são construídos preferencialmente dentro da máquina governamental. Então, por exemplo, a literatura que fala em lulismo, ela destaca um marco regulatório, que é a eleição do candidato Lula. Antes de 2002, não se falava em lulismo. O petismo prevalecia nessa relação. Por dentro da máquina governamental, criou-se um vínculo afetivo e de gratidão entre eleitores e o ex-presidente Lula, como existia, de resto, entre o getulismo e o trabalhismo lá do PTB. Havia o trabalhismo e havia o getulismo. Então, você tinha também eleitores que tinham uma vinculação afetiva com o ex-presidente Getúlio, e, aliás, esses eleitores mantiveram, mesmo depois da morte dele, esse vínculo afetivo. Uhum. E o presidente Bolsonaro, o bolsonarismo é um construto do governo, embora ele seja diversificado, né? Se o Bolsonaro tivesse perdido a eleição em 2018, talvez não houvesse bolsonarismo, ele teria, a campo de força teria minguado. E essa é a dificuldade, por exemplo, para o ex-juiz Sérgio Moro. Ele, se fosse candidato em 2018, provavelmente teria sido eleito no primeiro turno. Uhum. Mas aquela janela de oportunidade as prerrogativas de mandato dele para ampliar a liderança, para consolidar a liderança, né? Então, por isso que a tarefa do ex-juiz Sérgio Moro é escalar duas montanhas. Ele tem que tirar um juiz, aliás, tem que tirar um presidente do segundo turno, o que nunca aconteceu no Brasil, de 98 para cá, e depois tem que escalar outra montanha, que é vencer a eleição de um ex-presidente. Eu diria que se ele escalar a primeira montanha, o jogo vai ficar parelho no segundo turno, tende a ficar parelho. Mas a primeira montanha é muito alta, né? Tirar um ex-presidente do segundo turno. Uhum. Não que isso não possa acontecer, mas a pergunta que eu faço é possível? É possível. A pergunta é mesmo, deixa eu ir para reflexão.
Tá, se é possível ou não, dizem que a política é a arte do impossível, né? Então a gente vai deixar essa nossa conversa por aqui, semana que vem tem mais. Reginaldo, obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson, até mais, um bom fim de semana a você e aos ouvintes.